Professor, a gente vai falar agora sobre o Parque do Ingá, a segurança no Parque do Ingá. Vocês acompanharam hoje aqui, inclusive no CBN Maringá, segunda edição, é sobre o rapaz que morreu afogado no lago do Parque do Ingá. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o secretário de Meio Ambiente de Maringá, Ederley Alcamin. Secretário, obrigada pela presença aqui no estúdio. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Esse caso dos rapazes que invadiram o parque, né, entraram no lago com um pedalinho, um dos rapazes morreu afogado, faz a gente refletir sobre a segurança no Parque do Ingá. A prefeitura tem essa preocupação?
Sim, a prefeitura sempre tem a preocupação com a segurança, principalmente quando o parque está aberto e quando está fechado. Quando está aberto, nós temos lá dois seguranças, temos patrulha interna, temos os funcionários, são mais de 12 funcionários, e não temos nenhuma intercorrência, né, quando o parque está aberto. Quando o parque fecha, nós temos a segurança, a portaria central, e temos as rondas da Guarda Municipal, tanto externo quanto interno.
É difícil. O senhor acompanhou hoje pela manhã as buscas, né? E o senhor conversou com os jornalistas e disse que o que se pode fazer é revisar protocolos de segurança para ver se algum processo pode ser melhorado, né? Mas é difícil pensar nisso.
Como foi uma invasão, né? Uhum. Foi algo excepcional, né? Onde, além de invadir o parque, invadiram também a área dos pedalinhos, quebraram as grades, né? Conseguiram tirar dois pedalinhos lá de dentro do espaço que estava fechado. Como é algo excepcional, a gente vai estar analisando, claro, junto à Guarda Municipal, o que é possível fazer para aumentar, se é necessário também aumentar a ronda do parque ou mudar alguma coisa, né? Mas a gente fica solidário aí com a família nesse momento. É difícil, né, a gente, no momento do ano, né, perder um filho desta forma. Mas, infelizmente, houve já aí pela polícia, um levantamento de que foi um ato de invasão, um ato excepcional dentro do parque.
Excepcional, mas houve outros casos, né? Inclusive o dono da empresa de pedalinho disse que não foi a primeira vez que quebraram ali a cerca e pegaram o pedalinho.
Esse tipo de invasão, né, num parque do tamanho do Parque do Ingá, isso acontece, né, pode acontecer. Né, a segurança, até esse momento, vem funcionando de forma que vem surpreendendo, inclusive, essas ações aí, de invasão. Mas, né, claro que sempre há o que se fazer, sempre há o que melhorar. Não tenho dúvida disso, que dá para a gente pensar em alguma coisa para melhorar a segurança do parque nesses momentos, né? Mas, assim, o que a gente percebe que foi num horário fora do expediente, né? Fora do... O parque está fechado, né? O parque está agora... Cobrir toda aquela área é quase que impossível de você ter uma segurança 100%, uma ronda noturna em 100% em todos os lugares do parque.
Fazer um alerta, talvez, fazer um apelo à população, né, para que tome cuidado, enfim, né?
Essa época do ano, os bombeiros também já vêm alertando, vi várias reportagens, né, os fundos de vale, os parques em si, né, as lagoas, né, o pessoal procura esses espaços, né, para, às vezes, uma diversão, e são espaços perigosos, né, nós temos agora aí, para frente, já a conclusão, o começo dos parques lineares, onde nós vamos fechar os fundos de vale.
Ah, que interessante.
Nós vamos fechar todos os fundos de vale com alambrado. Você imagina eu ter ali uma segurança após alambrado para que ninguém arrombe aquele alambrado e entre lá nos fundos de vale, nos córregos, né, para tomar banho. É quase que impossível você ter uma segurança, né, desse porte. Né,
pra... Parques lineares?
Isso, né? As margens dos nossos córregos, nós temos ali uma área de proteção de 60 metros, 30, né, a área de proteção, e do município fica mais 30 para a gente poder construir esses parques lineares, né, que são parques onde nós teremos ali atividades para a comunidade, são aparelhos, né, que colocaremos lá, são ATIs, né, espaços de cultura, espaço para piquenique, né, para que esses fundos de vale sejam ocupados. Então, Maringá tem aí uma vocação para os parques. Né?
A ocupação desses parques não vai degradar o ambiente ali, meio
não,
ambiente?
Não, não. Isso, por lei, já é previsto. Né? Maringá tem a lei dos 60 metros, 30 metros vão ser fechados, que é o que é de preservação, e os outros 30 nós vamos fazer a ocupação com equipamentos, né, próprios para aquela área, para que as comunidades ocupem essas áreas, né, de forma de lazer. né, até inclusive ali no Piatã, no Champanhar, né, ali naquela região da Tuiuti, perto ali da rua Rio São Francisco, né, ali a gente já tem um parque praticamente desenhado. Né? Em janeiro agora, nós temos ali a primeira reunião com a comunidade, porque também esses parques só serão criados se houver uma participação efetiva da comunidade. Né? A comunidade tem que querer, a comunidade tem que participar, tem que se organizar para que a gente possa ocupar de forma efetiva, para não ficar um aparelho abandonado depois, necessitando aí de segurança. Né?
Quantos fundos de vale que podem ser transformados em parques lineares?
Nós fizemos um estudo preliminar, né, não só de fundos de vale, mas regiões degradadas que podem também se transformar em parques lineares. Por exemplo, a região ali da Horácio Rocanello, com aqueles armazéns, com aqueles paredões, nós podemos ali fazer uma área de ocupação com grafite, com praças, né? Aquela, né, a área ali.
Tem espaço ali?
Sim, a área do Santa Felicidade, ali onde subiu aquele muro pela Serra Azul, né? Ali a gente pode, naquela faixa ali, nós podemos ter um desenho ali de ocupação daquele muro com uma paisagística, com grafite, com uma área de caminhada. Isso também é um parque linear. Esse conceito nas grandes cidades, isso já é, né, principalmente aqui no Chile, a gente vê muito, né, em Nova York aconteceu muito isso. Então nós precisamos ocupar esses espaços. Né,
e viadutos, que desocupados.
Isso,
né,
também é um parque linear. Mas os fundos de vale são aqueles onde a gente, lógico, tem um olhar especial, porque também nós vamos resolver uma questão de degradação. Né, de lixo que o pessoal joga no fundo de vale. Quanto mais você ocupar esse espaço ali com a comunidade, menos degradação desse espaço a gente vai ter.
A população mesmo vai vigiar, né, evitando que se jogue lixo ali.
Isso, é muito importante isso. Né? Se não houver uma participação da comunidade, o parque praticamente é inviável. Nós temos algumas comunidades que foram oferecidas, nós temos 42 áreas monitoradas.
Né? E vale? Entre
fundo de vale e áreas degradadas, áreas de região igual a essa que eu coloquei para você, da Horácio Rocanello.
E também 42
áreas monitoradas, né, pela secretaria. A partir desse momento, nós fazemos o diálogo com a comunidade. Né? Essa comunidade da região ali do Piatã, do Champanhar, já é uma comunidade que está mais avançada nessa conversa. Inclusive, a gente vai ter uma reunião em janeiro lá no local, aonde vai ser, para que eles olhem o local. Então a comunidade vai participar desde a concepção, né, do parque, para que ela se sinta ali inserida. Uma das regras do parque linear é que essas áreas sejam adensadas, que tenham bastante densidade, né, de população, né, para que isso seja contemplado. Então a gente tem 42 áreas monitoradas, não quer dizer que nós vamos fazer as 42. Então isso vai sendo gradativamente construído junto com a comunidade.
42 áreas com potencial, então, para se tornarem parques lineares. Agora, os fundos de vale em Maringá já não estão cercados?
Ainda nem todos, né?
Não.
Nós terminamos agora a licitação, né, em dezembro, fechamos o contrato, a partir de janeiro já começamos aí cercar praticamente todos os fundos de vale.
Bom, outra ação desse ano, para a gente aproveitar a entrevista, fazer um balanço do ano de 2017, que o senhor assumiu a secretaria esse ano, né?
Sim.
Assim, no meio do ano, né?
Isso, não lembro. De setembro para cá.
Setembro. Que ação o senhor destacaria na secretaria?
Eu acho que assim, olha, a gente reorganizou a educação ambiental, né? O setor de educação ambiental dentro da secretaria. Né? Passamos aí 2-3 meses planejando, estamos com todo o calendário da educação ambiental de 2018 pronto. Né? Então vai ser, isso vai ser um ponto muito forte dentro da secretaria, porque todas as ações da secretaria precede ou pós, né, ação, você tem uma educação ambiental em cima. Veja, a partir do momento que o município agora recebe também os licenciamentos, né, que nós vamos fazer no município, que antes era feito pelo IAP, já estamos fazendo no município. A partir do momento que a gente pode fazer uma notificação de alguma irregularidade, né, ao invés de aplicar uma multa, nós temos a possibilidade de provocar uma educação ambiental antes da multa. Então, isso também a gente está muito preocupado com isso. Então, o setor de educação ambiental eu destaco como sendo também aí um avanço dentro da secretaria. Outro avanço que a secretaria teve foi o bem-estar animal, né, que praticamente o ano passado inexistia. Né, esse ano fizemos aí já 2.300 castrações, né? O ano passado os números eram de 500 castrações o ano todo, fechamos mais um contrato para mais 3.000, né? Então é uma atuação muito forte nessa área do bem-estar animal, né? Que necessitava, temos muitas ONGs, muitos cuidadores desses animais abandonados, que a gente precisa, que o poder público precisa organizar isso, precisa dar o apoio necessário.
Uhum. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista, por essas informações, pela presença aqui no estúdio também.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Um bom final de ano a todos.
Conversamos com o secretário de Meio Ambiente, Ederley Alcamin. Falamos sobre a questão do Parque do Ingá, segurança no parque, mas também sobre projetos para o ano que vem, como os parques lineares, parques que serão criados na cidade. E o primeiro aí já tem, agora para janeiro, uma reunião com a comunidade do Piatã Champagnat para se estabelecer, discutir ali a criação de um parque linear.